nós temos esse contexto e essa realidade em que podemos estar juntos, porque é isto que falta, é podermos estar juntos sem estarmos a medir-nos uns aos outros. Porque nós temos esta mentalidade, e esta mentalidade está nas igrejas, está no mundo, em que nós temos tendência de nos medir uns aos outros, do que o outro tem, do que o outro faz. Temos tendência a definir as pessoas pela medida que lhes tiramos. Não, vocês conhecem aquela expressão, estou a tirar as medidas, não conhecem essa expressão. Então nós fazemos muito isso, e isso é algo que enquanto igreja nós temos de quebrar. Nós não somos juízes, não somos mestres, não somos senhores de ninguém, nós não devemos tirar as medidas aos outros. A única medida que temos de usar é a medida justa, que é aquela que o Senhor Jesus nos ensinou, não é? Aquilo que medirem os outros, Deus medirá a vocês, não é? Então é isso que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos ter essa cultura, não é? Que quando nós estamos a analisar os outros, não vamos analisar os outros na base de que, mas a Bíblia diz, não. Analisa os outros na base de Jesus Cristo. Porque aí nós temos ideia, temos uma tentativa de sacar versículos e versos da Bíblia para confinar os outros, para controlar os outros. A maior forma, e vou dizer isto, Deus fez isso no Velho Testamento, nós vemos uma série de leis para controlar o povo. Mas nós podemos controlar os comportamentos, mas o comportamento começa no coração, e é onde realmente o Evangelho trabalha, no nosso coração. Amém? Eu hoje eu quero falar acerca de... Já? Amados? Não vai aparecer. Está a fazer o pão.
Está a fazer.
Hoje eu queria partilhar, eu vou ser muito breve, nós estamos aqui já há algumas horas, e eu quero partilhar algo que Deus falou no meu coração esta semana. É um verso que nós conhecemos, né? E nós podes mudar o slide. Podes mudar? Este provérbio, capítulo 17, verso 1, diz assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Como é óbvio, nós não olhamos, isto tem um conta, tem uma figura de estilo, nós não olhamos para este versículo, nós agora fizemos aqui um banquete. É verdade. Nós fizemos aqui um banquete. Mas não é esta a ideia que está ali a passar. Sabem, nós vivemos num mundo em que passámos a fase do consumismo, agora estamos numa fase muito mais avançada do consumismo. E a verdade é que nós vivemos por... Nós estamos a ser estimulados para tudo. Nós estamos numa fase da vida em que nós necessitamos ser estimulados. Nós estamos na igreja, temos de ser estimulados para orar, temos de ser estimulados para ler a Bíblia, temos de ser estimulados para ir à igreja. Coisas que são tão simples que a palavra do Senhor já nos ensina, e que se nós somos cristãos não usamos estímulo nenhum, porque nós já o fazemos de coração. Então quando eu olho para este verso, nós, eu fico a analisar este verso num contexto. Quem aqui já chegou a casa e teve pouca comida? Eu já. Quem já passou a dificuldade? Já. E se calhar eu vou dizer, já passei dificuldades, e na mesma casa onde havia pouca comida, havia muitas brigas. Então às vezes eu olhava para este contexto e dizia, puxa, ali diz melhor ter pão seco, paz e tranquilidade, uma casa de banquetes e muitas brigas. Eu tenho os dois. Eu nem tenho pão, tenho brigas. Mas o contexto deste provérbio, eu gosto muito do livro Provérbios, não tem a ver com a quantidade. Não tem a ver com a quantidade ou o que temos, mas tem a ver com o nosso coração. Sabe uma coisa? Às vezes o nosso conceito, que nós tanto odiamos, servirá para outras pessoas, para fazer tantas coisas. Eu vou dar um exemplo. Agora com um pouco mais de culinária, vou-vos dar umas ideias. Eu lembro quando tinha pão seco, a minha avó dizia, não, deite fora, eu deite fora. Porquê? Olha, o pão seco dá para fazer uma... Como é que chama-se? Uma sorda. E se fores mais chique, dá para fazer uns croutons. Pronto. Para nós percebemos, ok, o meu francês esquece. Mas se for mais fino, podes fazer umas tostas, ou seja, podes alinhar na minha folha, ainda dá para aumentar as galinhas. Estão a entender? O problema é que nós, na nossa vida, nós temos expectativa dos banquetes. Temos a expectativa dos banquetes e não sabemos apreciar aquilo que Deus nos está a dar no momento. E quando nós estamos nos banquetes, o que é que acontece? Brigas. Porque sabe uma coisa? Quando nós somos gratos, quando nós vivemos um coração desejoso de conhecer mais o Senhor, mesmo que Deus nos dê pão seco ou nos dê o banquete, nós estamos em paz e em tranquilidade, porque sabemos quem cuida da nossa vida. E nós muitas vezes vivemos, olhamos para a igreja e pensamos assim, ah, aquela igreja é banquete, aquela igreja é banquete, mas nós não temos noção às vezes. Eu vou ser sincero, eu desde que sou pastor, eu pensava que a minha família era complicada. Mas já percebi que há piores. E cada vez mais eu fico com aquela ideia e penso mesmo nisto. Eu digo assim, há histórias bem piores do que a minha. E também há gente que tem histórias melhores que a minha e mesmo assim se queixam. Porque sabe uma coisa? A nossa condição, o nosso coração não está naquilo que nós temos, mas naquilo que nós acreditamos. Eu lembro-me que a minha avó, ela foi empresária durante muitos anos. Minha avó sempre teve boas casas, teve boas condições, mas houve uma fase da vida em que ela ficou sem nada. E lembro que ela ajudava toda a gente. Ela ajudava toda a gente. E às vezes não tinha nada em casa. E houve um dia que eu cheguei dentro de casa dela e abri o frigorífico e ela tinha uma batata dentro do frigorífico, só. Uma batata. Uma guardada, cortada. Eu vou, só tens uma batata no frigorífico? E ela, sim. Tive a cortar, pus agora no frigorífico porque eu vou ali arrancar uma couve e vou fazer uma sopinha. E eu, estás a brincar comigo? Eu vou ali comprar comida? Não. Esta batata e esta couve vieram ali dos meus canteirozinhos que eu tenho no quintal. Então eu vou saboreá-las e vou agradecer a Deus por elas. E muitas vezes, nós, às vezes, Deus nos dá aquilo que nós precisamos naquele momento e nós não entendemos que aquilo é o melhor de Deus para a nossa vida. E nós temos que dizer, quando é que a minha vida muda? Eu vou dizer, a tua vida muda quando nós entendemos que o pão seco é melhor do que o banquete. Porque às vezes nós não entendemos a importância das pequenas coisas, não entendemos a importância dos momentos em que parece que não há tanta coisa, em que parece que tudo, parece que falta muita coisa. É nesse momento que, se Deus permitiu, é Deus que está a dar a oportunidade de tu buscares Deus. Então aproveita o pão seco que Deus traz à tua vida. Faz com ele umas belas tostas, uns croutons. Faz com eles uns croutons, ou o que tu quiseres. Aproveita, porque é melhor isso do que às vezes teres tanto. Temos, e isto no contexto de igreja, às vezes temos esta mentalidade. Se nós não sabemos apreciar as coisas pequenas, eu disse, se tu não fores fiel no pequeno, se tu fores fiel no pequeno, Deus te procurar sobre muito. E o pequeno às vezes é tanta coisa na nossa vida. E nós às vezes não sabemos nem o pequeno, nós não sabemos nem orar, nós não oramos ao Senhor, nós não lemos a Bíblia, são coisas que eu vou ser sincero, são coisas pequeninas de se fazer e nós não as fazemos. Então nós temos estímulo, nós estamos sempre constantemente a precisar de ser estimulados. Eu vou dar um exemplo: muitas vezes nós estamos a fazer igreja e não há muito estímulo. Acham que o pastor é uma pessoa, eu sou grande e sou assim, tenho uma boa forma, mas às vezes o estímulo é o compromisso que temos com o Senhor. Esse é o meu estímulo. Hoje, quando acordei, quase assim a morrer, como vocês calcularam, cheio de dor de cabeça, corpo a doer. Eu disse, Senhor, hoje eu não quero ser pastor, hoje eu quero ficar em casa. Tenho aqui uma razão. Hoje vou almoçar e depois apareço lá. Mas o que é que estimula é o compromisso. Porque nós sabemos, temos de saber apreciar, temos de saber apreciar as coisas que às vezes não são tão boas. E mesmo assim, agarrar nelas e torná-las algo bom para a nossa vida. Amém? Segundo verso. Já vou aqui. Isto aqui é bom para as crianças. Amém? Os filhos não querem comer sopa. Diz assim: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Eu gosto de provérbios. Quem é que gosta de legumes? Espinhos? O pessoal que levantar a mão só para parecer light, para fit. Eu gosto de legumes, sou fit. Também é engraçado, quando olhamos para isto, as verduras e tudo mais, é engraçado que até a Bíblia já dá esta ideia, como eu vi na altura, e eu já legumes, na altura não havia varinha mágica, então não havia sopas passadas, eu gosto de sopas passadas, então estava desgraçado. Então eles vinham comer meu legume, meu assim mesmo, tudo ali. E nós, às vezes, quando olhamos, eu quando olho para isto, fico a pensar, tantas vezes, nós estamos desejosos de ter uma boa carne, uma boa picanha, né? Temos um bom prato. Tantas vezes nós fazemos tudo. Trabalhamos para ter dinheiro para comprar isto, para comprar aquilo, comprar o iPhone, comprar o melhor carro, investir em coisas que se calhar nem precisamos, porque havia outras coisas que eram mais baratas que nós, iam fazer o mesmo que aquilo que nós comprámos. E nós estamos, o nosso coração está cheio de ódio. Nós estamos cheios de coisas, o nosso coração está... Estamos cheios de coisas e vazios de amor. E nós muitas vezes temos de perceber, e qual é este verso? É melhor ter verduras na refeição onde há amor. O que ele está a dizer, olha, é melhor comer só alface, mas com muito amor. Somos lá. Come só alface, mas come com amor. Este está cheio de amor. Eu lembro que a minha avó, ela, não sei se a vossa avó fazia isso, mas a minha avó fazia um alface assim, todo picadinho, e nós estávamos tanto dele. E um dia ela disse, ah filha, eu não... Ela fazia sempre umas batatas fritas muito boas, que ela mete dentro de água com sal e tudo mais, aquelas caseiras. E um dia eu fui almoçar com ela e ela disse, ah filha, hoje não tenho batatas, vai ser só o mesmo salado. E eu, mas é que é uma salada cortadinha, ela é uma saladinha cortadinha com muito amor. Às vezes nós não valorizamos estas coisas. Às vezes nós somos filhos ingratos de Deus. Porque às vezes aquilo que nós estamos a negar, a rejeitar, Deus fez-o com muito amor para nós. Às vezes aquilo que Deus está, as portas que Deus está a abrir, nós as rejeitamos porque achamos que temos outra coisa. Às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus só pelo orgulho. Oh, obrigado. Às vezes nós ficamos à espera, mas eu estou a falar a sério porque eu ouvi disto, foi algo que o Senhor foi ao meu coração nesta semana. Como vocês sabem, nós no próximo ano vamos ter uma grande aventura, né? Vai ser muita coisa. Nós começámos a igreja, vamos estar a começar este trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. Próximo ano é parte profissional, casa, e chega a um ponto em que nós começamos a aproximar, parece que cada dia que passa, parece que começa. Começamos a ficar preocupados, começamos a ficar, Deus, o que é que vais fazer? Deus, o que é que estás a fazer? E nós vemos o mover de Deus, Deus está a mover-se de várias formas. Vemos Deus a tocar em corações das pessoas, a mudar. E tem sido tão bom, mas por outro lado pensamos nas nossas necessidades, na nossa parte humana. E Deus fez lembrar disto. Tens os legumes, não tens? Tens amor, não tens? Não te preocupes com o boi gordo. Não te preocupes com o boi gordo. Porque às vezes o desejo, a ânsia, começamos a aproximar, às vezes os momentos difíceis da nossa vida começam a trazer o ódio ao nosso coração, ou não? Quem aqui às vezes, quando começou a sentir coisas difíceis a acontecer, começa a encontrar culpados para as coisas? Quando às vezes acontece um problema e começamos à procura de culpados, é porque nós achámos ter o amor. Porque nós pensámos, e agora vou sofrer, estou sofrendo culpa daquela pessoa, aquela pessoa. Isso acontece a todos nós. Uma vontade de ir lá esganar alguém e dizer, por causa de ti eu não tenho um boi gordo. Tens-me dar um boi gordo. Porque era para mim, para ti não tenho. Só tenho alguns agora em casa. E o que eu estava a dizer, olha, aceita os legumes e vive com o amor que eu tenho-te dado. E deixa o boi gordo de lado. Deixa essas coisas de lado. Porque isso só vai trazer ódio ao teu coração. Então aceita o legume. Aceita a verdura. Pode parecer pouco, mas acredita. Aquilo que parece-nos pouco, na mão de Deus será muito. Então, nós temos de ter esta consciência destas coisas. Mas nesta época de Natal, em que muitos de nós vamos juntados com a família, para muitos lugares. Eu não sei se a vossa família com a minha, mas somos todos uma cambada de cromos. É uma coleção inteira. Há uns são dourados, uns são prateados. todos são às cores. E quando junta a família, quando junta a tropa toda, depois começa um a disparar de um lado, outro a disparar do outro. E aqueles que são os filhos de Deus, que tu possas valorizar os legumes da tua família, que às vezes são difíceis, mas são esses que tens de orar primeiro, são esses que tens de amar primeiro, não é? Então possamos aproveitar isso. Por fim, o senhor está a pregar muito rápido, agora vou dar mais tempo. Provérbios 15:6. Alguém pode ler? Porque acho que vocês estão quase a dormir, não? Alguém consegue ler? Então, vamos ler todos, vai. Em corinho, vocês hoje estão... Eu, isto almoço antes do culto, não pode haver mais. Isto é malta almoça, fica tudo aí com...
Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação.
Muito bem. Melhor é o pouco com o temor, a palavra que se tem perdido tanta importância no nosso meio. Alguém sabe dizer o que é um temor? É ter medo? É respeito? Temor é consideração? É zelo? E diz que às vezes nós às vezes fazemos tanto na vida. Nós queremos muito, mas se nem o que temos agora estamos a conseguir lidar, como é que vamos lidar com quando ele der mais? Sem entender? Então, o que diz ele? Melhor é o pouco com o temor do Senhor. Ou seja, é melhor eu ter pouco, mas andar no caminho do Senhor. É melhor eu ter um pouco, mas eu considerar o Senhor em todas as minhas decisões. É melhor eu ter um pouco, mas amar a sua palavra. É melhor eu ter um pouco, estando com os irmãos que me amam e os amam a eles como eles são. É melhor ter um pouco do que eu realmente ter um grande tesouro, realmente ter muitas coisas, ter muito dinheiro, ter uma casa, ter muitos carros, ter não sei o quê, mas estar sempre inquieto. Porque nós temos esta ideia, e às vezes pensamos assim, se eu tiver isto, a minha vida vai ser melhor. Se a tua vida não é melhor, já, ou não será depois. O que é isto? A vida, há coisas que Deus vai nos tirar na nossa vida que vão ser necessárias na nossa vida. Mas há momentos em que Ele só vai trazer no momento certo, no momento que Ele entender, que é o momento certo. Porque quando nós queremos antecipar aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos pôr o nosso pata na poça. E então, às vezes, nós queremos dar passo bebê, queremos dar passo grande. O que é que acontece? Eu não sei aqui, quando as minhas filhas começaram a andar, elas pareciam que os robôs, quando elas agora metem a experimentar, elas andavam tipo. E às vezes, quando esticava a perna mais, elas faziam uma espregata. E quando o bebê está a andar, eu aqui estava a aparecer-me um vídeo no Facebook do primeiro dia que elas andaram, pareciam todas engonçadas. E faz lembrar a nossa fé. Às vezes queremos correr como os outros, às vezes queremos falar como os outros, às vezes queremos fazer coisas como os outros, às vezes criamos ídolos na terra que não são, não devem ser os nossos ídolos. Ninguém, eu vou dizer sincero, eu enquanto pastor não devo ser nenhum ídolo de vocês. O máximo que eu posso ser uma referência, mas mesmo assim, a minha referência pode falhar, porque eu não sou perfeito. Então, quando nós colocamos ídolos nas pessoas, e nós hoje vivemos um tempo tão difícil para a Igreja, estou mesmo a falar sério, muito difícil para a Igreja, porque nós hoje somos tão fracos no conhecimento da palavra do Senhor que qualquer coisa que dizem nós dizemos amém. E nesta semana estava a ouvir uma mensagem de um jovem pregador que tem uma igreja grande, que ele disse assim: quando eu estou diante de Deus, eu me sinto tão justo que não me sinto inferior a ele. Eu ouvi aqui, eu pensei, está-me aqui já a dar aqui a minha costela batista, que eu devo ter alguma barriga, já está-me aqui a dar umas dores. E ele continuou na sua mensagem a dizer que quando Deus chegasse a mão e Deus perguntasse a mão tudo o que tu me pedires, eu vou-te dar. Pede-me qualquer coisa, eu vou-te dar. Isso a mão, o que é que se vão pedir? Vocês sabem? Sabia. Mas esse pregador, ele disse que se Salomão pedisse alguma coisa que mesmo que fosse pecado, Deus amava tanto que ia lhe dar. Eu disse, pronto, acabou. Arruma já, como quer. E é lógico que o nosso alvo não é a pessoa em si, mas é o espírito. Porque nós pensamos que a apostasia vem do mundo, mas a apostasia vai começar na Igreja. Sabiam disso? O anticristo não vai começar no mundo, mas vai começar na igreja, porque é onde ele tem de atacar primeiro. Ou não é? É nos suavizando a nossa vida e achando, dizendo assim, vai ser tudo bom, vai ser tudo um espetáculo, Deus só tem coisas boas para ti, mas o dia que Deus, como diz Isaías, diz lá que Deus me escolheu na fornalha da aflição. Ou na terra da minha aflição, domingo de nascimento. Deus me escolheu na terra da minha aflição. Se nós formos ver e se formos contextualizar toda a palavra do Senhor, todos aqueles que Deus usou não vieram ou não passaram por holofotes, nem por estrados grandes, em palcos enormes. Não! Passaram pelo deserto. Passaram pelo lugar onde só havia pão seco. Se nós olharmos para o caso, imaginem. Vocês conhecem a história de Elias? Coitadinho de Elias. Elias, Deus manda ele lá meter-se com a rainha, que era pior que as cobras. E Elias foge da rainha, vai para o rio, e Deus alimenta Elias através dos corvos e do rio. Bebe água e os corvos, que são animais egoístas, levavam comida a Elias, como Deus faz as coisas. Deus quer tirar Elias daquele lugar e o que é que ele faz? Seca-lhe o rio. E Elias fica sem água. Então diz, olha, vais a Sarepta. Para terem noção, Sarepta era na outra ponta. Ele tinha de passar quase pelo país todo, ou pela zona toda, tinha de passar por onde estavam as tropas da rainha. E Deus disse, olha, tu vais lá, há lá uma mulher que está pobre, uma viúva pobre. Vais lá e pede-lhe comida. Imagina. E Elias vai lá. Encontra a viúva e viu, olha, eu só tenho ingredientes para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois vamos morrer à fome. E Elias, cara de pau, diz, ok, mas eu quero bolo para mim. É lógico que não é assim. Deus foi abençoar a mulher, mas imagine. Imagine. Aquela mulher faz o bolo. E o que é que nunca faltou naquela casa? O que é que nunca faltou?
Farinha
e azeite. Imaginem terem uma fonte na vossa casa de farinha e azeite. Imaginem. Nunca faltou àquela mulher farinha e azeite. Mas Elias, imaginem, o Elias neste percurso, ele quis morrer. Quantas pessoas que Deus usou de forma tremenda que pediram a Deus para pôr fim à sua vida. Às vezes nós pensamos, vivemos no Evangelho, que tudo vai ser bom, tudo vai ser fácil, mas não é assim. Eu sei que esse Evangelho é fácil de comercializar, não é? Há uns anos atrás havia o Evangelho da Prosperidade, hoje não, hoje é o Evangelho da Prosperidade. Havia o Evangelho da Prosperidade financeira, hoje é o Evangelho da Prosperidade emocional, em que as pessoas são, tu vais ser o maior, tu és o maior, e vou dizer isto, Deus usou aqueles que não eram os maiores do mundo para fazer a sua obra, então não preciso que alguém diga que eu sou o maior, maior é aquele que está em mim, não eu. Isto sim é o Evangelho, porque Deus diz que eu tenho de diminuir, para quê? Para que ele cresça, e não o contrário. Não é ele que se diminui em mim. Este jovem pregador, na mesma mensagem, diz, usa este verso, diz assim, sabe, às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor em que temos diminuir-nos para que Deus cresça. Nós não podemos diminuir-nos, porque se nós somos Cristo, nós diminuímos, estamos a diminuir Cristo. E eu pensei assim, esta pessoa tem uma igreja de mais de 500 pessoas. Por isso que eu digo, se for para encher a igreja, é muito fácil. Nós fazemos um vídeo aqui agora, e eu digo assim, próximo domingo vai haver bifanas, picanha grátis. Tudo grátis. As pessoas vêm. Porquê? Porque as pessoas, elas querem receber primeiro. Eu só vou se houver estímulo. Alguém quer ir à igreja ouvir que precisa de se diminuir? Num dia de hoje em que as pessoas são exaltadas emocionalmente? Alguém quer ir à igreja ouvir que precisas de dobrar o teu joelho, precisas de humilhar na presença de Deus? Tu precisas buscar o Senhor acima de todas as coisas. Jesus disse: aquele que não abdicar de tudo o que tens, a sua casa, a família, amigos, se não se abdicares de tudo, não é digno de mim. Hoje não. Hoje nós queremos os banquetes. Mas sabem? O maior banquete é onde há pão seco, mas há paz, há tranquilidade e há um amor verdadeiro. Porque nós podemos ter a maior igreja do mundo, mas se não houver amor, não vale nada. Nós podemos ter os maiores pregadores do mundo, mas se não houver amor, não vale nada. Nós podemos ter tudo o melhor, mas se não houver um amor verdadeiro, não vale nada. E há dias estava a ler um livro de um autor que foi que cresceu na igreja. E ele tocou em pontos muito interessantes. E ele criticou tudo na sociedade e falou de igreja, porque ele cresceu na igreja. E ele diz que deixou a igreja, deixou de ir à igreja, porque os crentes da igreja não respondiam às perguntas dele. E quais eram as perguntas? Quando eu ia à igreja, os pais mandavam eu vestir a camisinha, os sapatinhos. E eu perguntava ao pai: pai, se Deus me ama como eu sou, por que eu tenho de levar esta roupa que eu odeio? E o pai diz: cala que veste. Eu ia para a igreja e eu fazia perguntas sobre coisas normais que qualquer pessoa devia fazer. E diziam: ah, não faças perguntas. Eu contava que o professor descobre algo, chegou perto dele e disse: olha, fazemos um acordo, eu vou dizer aos teus pais que tu portas-te bem e tu paras de fazer perguntas. E eu vou-vos dizer, e isto nós temos entendido em nosso coração, porque nós precisamos ter um cristianismo que faz perguntas à nossa própria fé. O que é que eu estou a produzir? O que é que eu represento? Eu estou a representar a minha igreja ou estou a representar a Cristo? Eu estou a representar um nome, uma placa, ou estou a representar Cristo? O que é que eu estou a representar nesta terra? Será que eu estou a viver naquilo que Deus tem para mim, ou eu estou simplesmente a ensinar uma história que me foi contada? O que é que faz realmente sentido na minha vida? Sabe, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não estamos preocupados Se estamos a representar uma instituição. Não, nós representamos Jesus Cristo e isto é o ponto final. Nós não temos aquela ideia assim: ah, aqui na nossa igreja somos os melhores, os outros não prestam. Não funciona isso. O que nós temos que ver é que uma missão na nossa vida, e eu tenho que dizer qual é a missão que eu quero, e eu tenho que dizer que sozinho eu não vou conseguir. Então eu preciso de pessoas ao meu lado, pessoas que me ajudem na missão que Deus está a dar ao meu coração. Então eu preciso de uma igreja, preciso de me congregar e preciso de amar a igreja com todos os defeitos. Mas eu preciso estar lá de coração. Ah, mas falta isto, falta aquilo, sabes? Sabes em que falta muita coisa? Antes de faltar alguma coisa material, quando nós precisamos ter coisas materiais para fazer a obra de Deus, é porque nós não entendemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós ainda. Quando nós temos de condições para fazer a obra de Deus, quando nós precisamos das condições materiais para fazer a obra de Deus, é porque nós não entendemos. Jesus, nós falamos aqui há um tempo, Jesus veio pobre, numa família pobre, ele não tinha condições. Quando ele tinha a multidão com ele, não havia peixe suficiente. E ele cuidou das pessoas. Então não é condição, não é aquilo que temos na mesa que vai determinar aquilo que Deus quer fazer connosco. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Amém.